Entrevista.
E hoje, como a gente já havia dito, estamos aqui para falar de interdisciplinaridade, mais precisamente um pouquinho da dissertação de mestrado do professor Márcio Antônio da Silva, intitulada Construção da Interdisciplinaridade a partir da Realidade Local, o Olhar dos Professores do Ensino Médio. Para deixar, antes vamos apresentar um pouquinho do professor Márcio. Ele é graduado em Química aqui pela UFMG, graduado em tem a licenciatura em Química e tem especialização em Ensino de Ciências por Investigação, também pela UFMG. É mestre em Ensino de Ciências pela Universidade Federal de Ouro Preto e atualmente é professor do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, o CEFET. Ele também é professor tutor da pós-graduação, nível de especialização, do curso à distância do Ensino de Ciências por Investigação, do qual ele já se especializou aqui da Faculdade de Educação da UFMG. Boa noite, professor, de novo.
Boa noite, Yolanda. Boa noite a todos.
E agora um pouquinho para falar um pouquinho sobre o seu trabalho e sobre o seu mestrado, mas também sobre esse curso no qual você é professor, que você já fez parte. Uhum. O senhor já foi aluno. O que afinal, é o ensino de ciências por investigação?
Bom, o ensino de ciências por investigação, nós chegamos trazendo aquela ideia de romper com os roteiros prontos, definidos, de experimentos, né, em física, química e biologia. Nós trabalhamos com a ideia de lançar para os alunos perguntas, problematizar problemas, né, que podem ser problemas desde coisas que acontecem em nossas casas, na escola, lançar desafios para os alunos para que eles levantem hipóteses. Isso pode ser experimento, isso pode verificar se um texto, o que um texto diz. Será que realmente aquilo está de forma correta? Vamos identificar erros, acertos, né? Então, nós temos incentivado os professores a levarem essa prática para a sala de aula, mas um curso que, além de incentivar essas práticas na sala de aula, também trabalhamos com esses professores os pensadores da educação, em Vygotsky, em Piaget, né? Para que os professores também tenham os seus fundamentos quando estarem em sala de aula, não apenas chegando em sala de aula e jogando problemas para os alunos, mas como construir esses problemas, né? Qual é o suporte teórico que, além de incentivar essas práticas, também reforça o que a gente diz. Então tem sido muito importante para a gente não só falar de experimentos, falar de investigações, mas também do referencial teórico e dos estudos sobre esses pensadores.
Sim, e isso também rompe um pouquinho com aquele roteiro pronto do ensino de ciências, né?
Sim, aquele roteiro, né? Vem um experimento, aí vem descrito, né? Materiais a serem usados, né? Tanto 50 ml de água, Becker, não sei o que lá e tal, rompe com isso. Pode até existir um roteiro, mas nesse roteiro vai ter uma pergunta para o aluno, né? Tem as várias, vamos chamar de nível 0, 1, 2, 3. Então, nível 0 é aquele, tem aquele roteiro ainda meio que existe, meio programado, mas tem lançamento de perguntas para os alunos. E até um nível mais avançado, em que o professor simplesmente joga uma pergunta e são os alunos que correm atrás. Uhum. Né? A gente rompe com a ideia do professor entregar tudo e o professor assume a posição de orientador do processo.
Então, isso vem muito, né, do ensino construtivista, né, que a gente já tinha conversado lá dentro, do professor assumir esse papel de auxiliar, né,
de orientador.
Poder, uhum. E igual você explicou, né, como tem os níveis, a intenção é que o aluno vá caminhando sozinho, né?
Isso, né?
Durante todo esse processo, né?
Porque romper também, né, de uma hora para outra, com o ensino que ele está acostumado, tradicional, né, do professor ensinar tudo, contar tudo, o aluno fazer exercício, né, também não é tarefa fácil nem para o professor e nem para o aluno. Né? Então, para que esse susto não seja tão grande, existem os níveis, o zero, que é um nível ainda que começa com as perguntas, o professor começa a dar voz ao aluno, e até caminhar um ponto em que os alunos trazem as perguntas lá de aula para que todos possam debater e o professor possa também participar ativamente. Né? Então, o legal disso é, além do aluno se preocupar mais em entender as coisas que acontecem ao redor dele, né, ele traz para a sala de aula e a aula fica mais dinâmica. A gente rompe aquela aula em que o aluno é passivo, o professor é o dono da verdade, né? A gente está rompendo com isso, né? Trazendo para a sala de aula discussões em que o aluno é o protagonista desse processo.
E Márcia, a gente estava comentando que este curso ele está muito ligado com núcleos no interior do estado.
Sim.
O fato disso ser desenvolvido fora da capital ajuda, dificulta, é melhor para a educação, é melhor para o trabalho do professor? Como é que é isso?
Bom, aqui em Belo Horizonte nós temos já, né, a formação de professores em todas as áreas do conhecimento, né? E no interior nós temos as carências da formação de professores. No interior nós temos muito curso de direito, curso de veterinária, medicina, né? Mas são raros locais do interior onde nós temos formação de professores, principalmente de ciências, né? A física, a química e biologia, né? São poucos lugares. Então, a UFMG, através da Universidade Aberta do Brasil, que é a UAB, leva esse curso para o interior, né? E, ao colocar um polo no interior, quem ajuda esse polo é a prefeitura local, né? Hoje é a cidade de Bom Despacho, a cidade de Montes Claros e Lagoa Santa, que participam no processo, né? Estão formando os nossos especialistas, é a sexta turma que está formando professores, né? Os professores nesses polos estão mais perto de casa, eles continuam trabalhando, eles não saem da sala. Então, isso que é o legal, eles podem levar para a sala de aula e retornarem para o curso. Olha, deu certo, não deu certo, fiz isso, fiz aquilo, né? E a gente vai discutindo muito. O encontro presencial é uma vez por mês, mas os trabalhos são semanais e online. E nós reunimos aqui na FAI, toda terça-feira à tarde, para discutir esses processos, né?
Legal. Acho que já caminhando um pouquinho para a gente conversar sobre a sua pesquisa no mestrado, como é que isso, esse trabalho com ciência, ensino de ciência por investigação, interfere nessa construção da interdisciplinaridade, em várias disciplinas conversando dentro da escola, dentro da sala de aula,
uhum,
ou fora?
Oi, Yolanda, durante muito tempo a interdisciplinaridade foi colocada nos documentos do governo, documentos oficiais, nos próprios cursos, como palavra bonita. É chique ser interdisciplinar, né? A interdisciplinaridade ela veio como isso enfeita o projeto pedagógico. Mas nossas pesquisas mostram que há poucas práticas interdisciplinares no Brasil. E há muita teoria escrita. Nós temos no Brasil uma professora que ela pesquisa muito esse assunto e ela mesmo fala, tem muita coisa escrita e pouca prática realmente em sala de aula. Então nós procuramos levar a interdisciplinaridade para a sala de aula, partindo daqueles conceitos de retomar com os professores, o que eles entendem por interdisciplinaridade, né? A palavra é bonita, é longa, né? Eu costumo falar inter, fica mais fácil, né? Para ficar mais fácil dialogar e tal. Mas muitas vezes a nossa escola é multidisciplinar. O que é multidisciplinar? Tem lá a química, a física, biologia, história, português, geografia, cada um na sua gaveta, né? O aluno, a aula acabou de geografia, entra de física, não tem nada a ver com geografia, né? O que muda o conhecimento é um sinal na escola, né? O aluno está interessado, de repente bate sinal, acabou tudo o interesse daquela matéria e passa para outra, tem nada a ver, né? A interdisciplinaridade chega o quê? Para que as matérias, os conteúdos se conversem e as pessoas conversem. Não adianta nada uma escola colocar o tema é água. Aí a química chega e fala de água, a física fala de água, a biologia fala de água, mas as três não se conversam. E isso é pluridisciplinar. A interdisciplinaridade, ela prega o diálogo das disciplinas e das pessoas. Valoriza a pessoa. O lado humano da escola é retomado. Então deixamos de falar de conteúdo, de decoreba de fórmulas, para assumir o quê? Isso tem pessoas na sala de aula que querem saber das coisas e nossa função como professor é orientar esse conhecimento e de forma integrada, né?
Era isso que eu estava até conversando com você também, da importância que é os estudantes e a comunidade para estar trazendo o que interessa de fato, né?
Uhum.
Igual você falou, essa construção do interesse para poder estar despertando, né, essa vontade do saber, né?
Isso, é.
Não essa coisa programada de você tem que saber isso, né? Mas essa coisa que é construída, né, entre, uhum, os professores e os estudantes.
Isso.
E é um movimento que eu acho muito interessante também, porque o professor, ele tem que fazer um esforço, assim, considerável para sair dessa posição, né, de dono, uhum, da verdade, uhum, e colocar que ele não é o dono da verdade.
Uma das características da Inter é romper com a zona de conforto, né? Porque eu estou acostumado com a minha aula, está toda prontinha, eu chego e faço essa aula, né? A Inter não. A Inter pode ser que no dia apareça uma pergunta que eu não sei a resposta. O interdisciplinar, ele tem que estar aberto para o erro e para o acerto. E ser humilde em saber, não sei isso, Vamos pesquisar juntos? Né? O professor não é um Google e nem uma enciclopédia há muito tempo atrás. Né? Então, quando o professor assume com o aluno que ele quer pesquisar junto, o aprendizado é maior. Todos aprendem juntos. Né?
E antes a gente prosseguir para falar exatamente do seu processo de pesquisa, um outro termo que a gente estava conversando lá dentro, um pouco antes da gente entrar nos estúdios, era a diferença um pouquinho da interdisciplinaridade com a transdisciplinaridade. Você já falou da multi, da pluridisciplinaridade.
Uhum.
Só para a gente já ir adiante com essa ideia bem formada. É,
esses quatro termos são bem famosos, né? Assim, em termos de... e parecidos. Multidisciplinar, pluri, inter e trans. Multi, gavetinhas, cada um com a sua. Né? Pluri, um projeto tal, mas as pessoas não se conversam. Na interdisciplinaridade, há um projeto. A interdisciplinaridade não acaba com as disciplinas, pelo contrário, valoriza a contribuição de cada uma. Né? Agora, a transdisciplinaridade é um sonho. É um sonho em que eu estaria aqui, vamos discutir um assunto, eu não sei se o assunto é mais da química, se é da física, se é do português, da geografia. Você já conseguiu romper com os muros que atrapalham o entrelaçamento do conhecimento. A transdisciplinaridade, você consegue falar de vários assuntos, jogar política no meio da conversa, né? Você vai em todos os blocos sem ter medo de romper com as fronteiras. Ser um transdisciplinar é aquela pessoa que estuda muito, corre muito atrás, né? E não tem medo de errar, está sempre procurando acertar, mas está o tempo todo incomodada com as coisas, é uma pessoa pesquisadora, né? Ser inter e ser trans, a gente caminha para pessoas mais, que pesquisam mais, que correm mais atrás, né? E a transdisciplinaridade ainda é um sonho, né? E um sonho de educador é ver um dia seus alunos serem transdisciplinares e professores transdisciplinares também, né?
Então, eu acho que para a gente entender esse sonho é legal a gente falar um pouquinho da interdisciplinaridade.
Ok.
Mais específico agora, finalmente, começando a falar da sua dissertação.
Aham. Uhum.
É a construção da interdisciplinaridade a partir da realidade local, o olhar dos professores do ensino médio.
Uhum.
De onde que veio a proposta de falar disso no mestrado?
Pois é, quando eu entrei no mestrado, eu entrei com uma proposta que não tinha nada a ver com esta. Nós mudamos radicalmente. A proposta inicial era de um ovo no vinagre, que foi a minha investigação feita no meu curso do ensino de ciência para investigação. Durante o curso, eu vi que os três professores estavam juntos, física e biologia, na mesma sala, e debatiam tranquilamente os assuntos. Aí eu pensei, por que não levarmos isso para as salas de aula? Né? E aí, durante as aulas na universidade, no mestrado, eu tive uma professora que ela levantou a questão da relevância social das pesquisas. Então, eu moro numa região, a caminho da minha cidade, em que há uma outra cidade... em que os alunos, há muitos alunos trabalhadores em olarias, trabalham com tijolos, né? E aí então, conversando com o orientador, né, com outros colegas do mestrado, a gente viu como é que seria legal falar do que os alunos vivem, trabalham e levar essa vivência para a sala de aula, né? Como eu já estava com uma curiosidade sobre a interdisciplinaridade, aproveitei, agora é a hora, né? Então, vamos procurar uma escola, que está numa região que os alunos trabalham com tijolos. Né? Essa região, a cidade chama Igaratinga, ela é a capital do tijolo, em Minas Gerais. Na cidade tem mais de 200 olarias, são muitos olarias, muitos trabalhadores. Né? Muitos jovens que não estão na escola porque estão na olaria trabalhando e tal. E aí começou o processo.
Eu acho que a gente pode conversar, deixar para conversar um pouquinho mais sobre esse processo para a gente entender sua chegada na escola, como é que foi toda a metodologia. Enquanto isso, para a gente beber uma água, dar aquela respirada, vamos de Alceu Valença, Respeita Januário.
Quando eu voltei pro meu sertão, meu pirmangado em Januário, com meu fole prateado e só de baixo 120, botão preto bem juntinho, como meio pareado. Mas antes de fazer bonito, de passagem por granito, foram logo me dizendo: oi, de Taboca, rancharia, de Salgueira, Bodocó, Januário é o maior. E foi aí que me falou muito zangado, véi Jacó: Luiz, respeita Januário. Ô Luiz, respeita Januário. Luiz, luz. Tu pode ser famoso, mas teu pai é mastinhoso e com ele ninguém vai, Luiz, Luiz. Olha, respeite, sou embaixo do seu pai. Olha, respeite, sou embaixo do seu pai. Olha, respeite, sou embaixo do seu pai. Ha! Meu firma gatejando o ar com meu fole prateado. E só de baixo 120, botão preto bem juntinho como negro pareado. Mas antes de fazer bonito de passagem por granito, foram logo me dizendo: olha, Itapoca, rancharia de Salgueira, bota forte, Januário é o maior. E foi aí que me falou muito zangado, velho Jacó: Luiz, respeita Januário. Ô Luiz, respeita Januário. Ô Luiz, tu pode ser famoso, mas teu pai é martinhoso e com ele ninguém vai, Luiz, Luiz. Olha, respeito, sou embaixo do seu pai. Respeito, sou embaixo do seu pai. Olha, respeito, sou embaixo do seu pai.
Procurar uma terra pra eu poder trabalhar, para ver se deixo essa minha pobre terra velha descansar. Foi na Monarca a primeira derrubada. Desde então é pó, é seca, é tá de inchada. Espera, açuda bem até a boca das águas que vem, com forma não chora mulher. Eu volto se assim Deus quiser. Aperto, ai que tempão de Deus no sertão catingueiro. Vou dar o fora, só dando um pulo agora em São Paulo, Triângulo Mineiro. É duro moço esse mosqueiro na cozinha. Acorda tu e a cuia sem grão de farinha. Cabeça a filoteus, te deixo entregue nas guardas de Deus. Não sei se sai soda de vir, pai, volta pras curvas do rio. Cerveja, não me resta mais crédito do fornecimento. Só eu caindo na mão do Vebrolino, mesmo a 10%. É duro moço retirar pra um trecho alheio, com a pele no osso e as almas no bolso do véio. Me espero, assunto a fio. Sou um buzeiro nas beiras do rio. Com forma não chora mulher.
Aí Dércio Marques com As Curvas do Rio. Oito 8:30.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Intervalo mais curto da história, não teve nem um segundo. Agora 8:31, estamos de volta para continuar o nosso papo com o professor Márcio Antônio da Silva sobre a dissertação dele, A Construção da Interdisciplinaridade a Partir da Realidade Local, o Olhar dos Professores do Ensino Médio.
Então, professor, você estava fazendo a investigação e escolheu essa cidade. E como foi chegar a essa escola? E como foi escolher uma turma para se trabalhar? No caso, você trabalhou com o segundo ano, né? Uhum. Como foi escolher o segundo ano? Então, conta um pouquinho para a gente sobre isso.
Ok. Para eu chegar à escola, até tem uma história interessante, né? Que eu liguei para a escola, né? E perguntando a direção da escola se eu poderia realizar a pesquisa nas dependências, né? E a direção então me informou que eu não poderia, que eu tinha que pegar uma carta da Superintendência de Educação para então chegar até a escola. E não é a cidade de Garatinga, tem um distrito que chama Antunes, que é onde foi feita a pesquisa, e nesse dia, nesse distrito, ocorreu um assalto aos Correios. Então, a diretora estava impressionada com o assalto e achou estranho chegar um pesquisador, Universidade Federal, né, e tal. Depois eu fui à escola, a superintendência autorizou, eu fui à escola, chegando lá, ela me disse, né, não tinha nada aqui à superintendência, eu mesmo poderia resolver aqui as coisas e tal. E então, colocou toda a escola à disposição, quero muito agradecer à direção da escola, que desde o princípio até o fim me apoiou, me incentivou na pesquisa, né? Aqueles dias que você chega cansado e tal, a direção, não, nós estamos aqui, vamos todo mundo junto na pesquisa e tal. Nós não perguntamos aos professores primeiro se os professores queriam participar da pesquisa. Nós perguntamos os alunos. A direção da escola que escolheu a turma.
Ah, sim.
Então, assim, não houve um estudo qual turma seria, né? A gente deixou bem a escola de decidir. A diretora escolheu a turma porque era a turma com mais alunos.
Ah, sim.
Né? Eu pesquisei os professores, né? Mas a diretora queria que o maior número de alunos estivesse sintonizado com o que estava acontecendo, né? Então foi por escolha da direção da escola, a turma. E nós fomos aos alunos primeiro, perguntar aos alunos o que eles achavam de estudar na escola o tema tijolos. E muitos alunos trabalham o dia todo com tijolos. Então, nós perguntamos e, ao chegar na sala, esses alunos perguntaram para a direção primeiro. Ela me apresentou e falou que eu era estudante do mestrado. O que eu iria fazer uma pesquisa com eles e tal. Eles perguntaram à direção o que era um mestrado. Né? Aí ela foi contar o que é um mestrado, o que é uma especialização, como entra na universidade. Eles perguntaram o que era Enem, né? Como funciona o Enem e tal. Bom, e aí nós perguntamos aos alunos, foi um primeiro questionário aplicado, se eles tinham interesse em estudar na escola tema tijolos. 85% dos alunos disse sim, nós queremos. 15% não. E a gente achou interessante investigar esses 15%. Eles falaram o seguinte, que o dia inteiro trabalham com tijolos. Chega na escola à noite, tijolos de novo, né? Fica maçante, né? Tijolo o dia inteiro, à noite ainda, né? E tal. A gente achou que o número 85% era considerável. Então, ocorreu uma reunião com os professores, e nós apresentamos aos professores o resultado dessa pesquisa com os alunos. A nossa ideia é que pelo menos dois professores, né, dos 11 professores de ensino médio, das 11 disciplinas, que dois pelo menos, né, embarcassem com a gente. Para nossa surpresa, os 11 professores decidiram participar. Todos os professores, né? São professores novos, eles têm em média 5 anos de sala de aula, né? E predispuseram a trabalhar afim com a pesquisa. E a primeira ideia deles, que partiu deles, foi que eles fizessem uma visita a uma olaria para conhecer como é fazer tijolo, né, e para ver os alunos trabalhando, né? Então aí começou o processo de investigação.
E Márcio, algum desses professores já tinha tido experiência com interdisciplinaridade antes de você chegar a essa escola?
Pois os professores relataram que eles viram interdisciplinaridade na formação deles, né, na graduação, todos os professores da escola, os 11, são licenciados, formados. Não são professores do quadro efetivo da escola, são designados pelo Estado, né? E os professores disseram que na faculdade eles viram o conceito, debateram o conceito com os professores na faculdade, mas nunca tinham participado, nunca tinham visto a interdisciplinaridade acontecer, né? Eram bem multidisciplinares, né? E para a gente, foi interessante, foi a abertura ao novo. Eles aceitarem essa abertura de... Não, nós vamos... A gente quer entender também o que é isso, né? E a gente fez as primeiras interrogações com eles, o que, que eles achavam por interdisciplinaridade. Então, muitos colocavam, é a união de disciplinas para poder ensinar melhor, né? É quando a escola faz um projeto e todos participam, né? E depois, com o desenvolvimento da ideia... Nós reunimos e, então, as disciplinas foram dizendo como poderiam contribuir com o tijolo após a visita à olaria. E, então, os professores viram que um professor tinha que ajudar o outro. Porque, durante uma aula, surgia um tema que ele não dominava e é necessário que a física contribuísse, que a química entrasse, né, que a geografia orientasse. Então, com isso, eles viram a construção da interdisciplinaridade. O legal de tudo isso é que a gente notou que, na escola... Ter 11 professores com vontade de fazer é importantíssimo. E a gente viu que dessa pesquisa tem que ter uma pessoa que esteja junto com os professores, trabalhando com os professores, para as coisas entrarem no eixo. Não adianta nada chegar, lançar um tema, se não tem ninguém que centralize esse tema. Tem que ter um tema gerador? Tem. Foi tijolo, né? Mas precisa também que tenha alguém junto com os professores, trabalhando com eles. Eu não sei se é porque... A prática interdisciplinar, ela não está em nossos currículos, desde a nossa educação básica até a universidade, né? Nós raramente vimos falar disso, mas que parece ser necessário pessoas que possam o tempo todo fazer esse elo com os professores.
E ainda falando desses professores, como é que era a relação deles com a comunidade e com essa atividade da comunidade, que é a olaria, a fabricação de tijolos.
A olaria é a principal atividade mesmo, reconhecida pelos alunos, pelos professores, né? E a relação dos professores com a comunidade, a visão dos alunos e da comunidade é que ela melhorou muito com o projeto interdisciplinar. Porque a escola foi aberta à comunidade para que eles fossem ver o trabalho dos alunos com tijolos. Eles montaram olarias muito grandes, maquetes, contando como tudo funciona, de onde vêm as coisas. Foram pesquisar o porquê do nome da comunidade, que eles não sabiam de onde vinha o nome da comunidade, né? E tem relação com o dono da primeira olaria da região, né? Aí foram descobrindo a história do povo que mora ali, né? E é interessante que, para chamar a comunidade à escola, foi feito através da igreja. Anunciaram no alto-falante da igreja que na segunda-feira a escola estaria aberta à noite para a comunidade ir conhecer o projeto, né? Então, assim, a gente, em vez de levar a comunidade à escola para saber a nota dos meninos, para saber qual que é o aluno que é indisciplinado, para saber qual aluno faz bagunça, a gente preferiu o caminho de mostrar o trabalho dos alunos, né? E com isso a gente viu os professores, a comunidade indo à escola e participando desses projetos, né? Opinando, vendo a realidade deles, né? Maquete... Isso aqui é tal coisa, isso aqui é tal coisa, né? Apontando, vendo, eu conheço isso, né? E vira a escola integrada com o que acontece na comunidade.
Então, além, né, dessa interrelação que aumenta muito dos professores, dos estudantes, da própria direção da escola, isso também pressupõe que a comunidade seja mais ativa, né?
Sim.
No processo desse conhecimento que é repassado, que é construído, que é problematizado, né?
Sim.
E isso que, às vezes, muitas vezes a gente pensa nessa noção interdisciplinar só com as disciplinas, né?
Isso, é.
O que acaba perdendo o sentido dela, de fato, né?
Os conceitos da interdisciplinaridade, o principal não é o conteúdo escolar. A escola existe, mas a escola é mais conteúdo. A escola mexe com pessoas, né? E trazer as pessoas que lidam com esses jovens fora da escola é importante também. A educação não é feita só pela escola, né? A educação começa com a família, né? E se a família vai à escola, a família se une à escola, né? A gente viu, durante todo o projeto, nós não vimos nenhum problema de indisciplina com os alunos, nenhum, posso relatar nenhum problema, né? Não estou colocando que o projeto foi 100% durante o tempo todo. A gente teve erros que a gente teve que voltar, corrigir erros, né? Mas a gente viu todo mundo com a predisposição à correção do erro, né? Tinha um caminho a trilhar? Tinha. Né? Esses alunos, quando viram as coisas acontecendo e que eles participavam, tem um relato que é de uma aula de educação física com tijolo. Né? A pessoa elaborou um jogo que tinha com tijolo e ela queria ensinar para os alunos as posturas, né? A posição, a parte física do corpo com o trabalho com tijolos, né? Problemas de coluna, né? Que eles muito têm lá na região e tal. Ela foi, por que disso? Por que isso acontece e tal? Ou seja, levou o fato para a comunidade. Né? Olha, mexer com tijolo dá isso, isso e isso. Né? Teve uma pesquisa durante o projeto que eles usam um material chamado pó de balão. Pó de balão, a gente fala a primeira vez, a pessoa pensa assim, que é aquele pozinho branco, assim como balão, vai soprar, tem um pozinho branco. Né? O pó de balão é um material que vem da siderúrgica, ele é um resto minério com carvão, e que a siderúrgica não tem o que fazer com isso. É, entre aspas, o lixo da siderúrgica, né? Do alto forno. E então, esse material é usado junto com na massa do tijolo. Se você coloca esse material junto com a massa do tijolo, o tijolo cozinha mais rápido. Você vai gastar menos energia para cozinhar um tijolo. Mas a comunidade, há um relato na comunidade que esse material é cancerígeno. Então, acontece. Nós vimos a necessidade o quê? De pesquisar um pouco sobre esse material. A gente abriu uma pesquisa dentro da pesquisa. Né? Porque a minha pesquisa, dentro do mestrado, é investigar os professores diante da interdisciplinaridade. Porém, surgiu um fato novo que eu também fiquei curioso em aprender. Né? E aí eu fui até a parte de engenharia metalúrgica para saber sobre esse processo. Aí me disseram que o pó de balão não era cancerígeno e ele poderia sim ser usado como adubo, inclusive. Aí nós plantamos na escola com a professora de biologia, a gente plantou alface, mudinhas de alface, colocou pó de balão, colocou esterco para ver qual que o alface crescia melhor, se era realmente bom adubo esse material, pó de balão. Né? No que colocamos pó de balão, o alface cresceu, ficou muito bonito. Né? E é engraçado que a gente tirou foto, eu tenho foto só do alface crescendo, porque quando o alface estava grande, o pessoal comeu o alface.
É interessante. E outra questão também que a gente estava conversando, é sobre o seu papel, né, enquanto pesquisador, que foi até lá. Uhum. Qual foi o lugar que você ocupou nesse processo todo, né? Uhum. Que às vezes a gente imagina um lugar mais distante, né? Uhum. Um lugar que não está relacionando tanto com a pesquisa, está construindo junto. E parece que foi bem oposto disso, né? Pelo que você conversou.
A gente, desde o princípio, a gente optou por pesquisa participante e não pesquisa observador. Então, eu não cheguei à escola e fiquei sentado anotando o que acontecia. Né? Antes da nossa pesquisa, houve duas pesquisadoras do Rio Grande do Sul, que é a professora Mosema e Osterman, que elas alistaram quais são as dificuldades para implantar práticas interdisciplinares. Então, eu já cheguei à escola sabendo as dificuldades para implantar as práticas interdisciplinares. E apresentei essas dificuldades para os professores. Olha, pode aparecer isso, isso, isso. Então, na verdade, a gente usou uma outra pesquisa que já apontava as dificuldades, ciente as dificuldades, né? Os professores viram as dificuldades, nós conversamos sobre elas, então os professores viram, né? Ó, então a gente pode fazer isso, a gente tem que conversar um com o outro. Falta de diálogo. Sem diálogo não tem inter. Né? Esse é um problema que as pesquisadoras do Rio Grande do Sul apontam fortemente. Sem diálogo não tem inter. Então a gente foi trabalhando todo o processo para que essas falhas fossem sendo corrigidas para que a Inter viesse. Né? Com isso a gente conseguiu o quê? Que o lugar de pesquisador observador fosse para pesquisador participante. Né? Porque eu não cheguei na escola observando a interdisciplinaridade. Eu fui também como participante de construir com os professores a interdisciplinaridade.
Agora, 8 horas e 44 minutos, vamos dar aquela paradinha para beber uma água ao som de Nana Caymmi, Café com Pão. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouquinho dos resultados dessa pesquisa.
Uhum. Coisas tão simples de nós dois. Pão com manteiga no café, coisa com coisa que somou mais. Coisas tão poucas, tão banais, coisas com coisas tão iguais. coisas que homem e mulher faz. Coisas de quem sabe o que quer. Somos assim tão naturais, como o amor dos animais é. Coisa que a gente nem deu nome, e de manhã aquela fome, o nosso cheiro nos lençóis. Coisas tão banais, coisas com coisas tão iguais, coisas que homem e mulher faz. Coisas de quem sabe o que quer. Somos assim tão naturais, como o amor dos animais é. Coisas que a gente nem deu aquela fome, o nosso cheiro nos lençóis.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Ai, doutor, eu não estou bem.
O que você está sentindo?
Estou derretendo.
Deixa-me ver. Nossa, está fervendo. Como anda a alimentação?
Muito lixo, coisas tóxicas e esgoto, sabe?
Você está contaminada. Se não te derem um descanso, vai sumir.
Trate bem a água. Uma iniciativa da Rádio UFMG Educativa.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Agora, 8 horas e 48 minutos, estamos de volta. E para o último bloco dessa nossa entrevista de hoje sobre a dissertação A Construção da Interdisciplinaridade a partir da Realidade Local, o Olhar dos Professores do Ensino Médio, de autoria do professor Márcio Antônio da Silva, que falou um pouquinho da gente, da sua chegada na escola, do processo de pesquisa. E, professor, você já passou por duas das disciplinas que se envolveram. Você já falou que todas elas se envolveram.
Uhum.
Conta um pouquinho pra gente que toda... Você já falou da educação física, sobre postura, o jogo feito com tijolos também. Então, quais foram, como é que foi o comportamento dessas disciplinas durante a pesquisa para a realização deste trabalho?
Bom, né, como já contei para vocês, todos os professores, né, deram ok para a participação. Na aula de português, foi a disciplina que abriu a pesquisa, foi português. Ela pediu que um dos alunos que trabalhava na olaria, que ele fosse para frente. A professora sentou na carteira do aluno, que ele achou muito engraçado a professora ocupar o lugar dele. Ele contou para os alunos como é o dia na olaria. Porque são 40 alunos, os 40 alunos nem todos vão na olaria, né? Uma parte sim, uma parte não. E ele contou então, ó, a gente acorda cedo, o caminhão chega com barro e tal, tem que arrumar todo o processo, foi contando. Depois disso, que ele contou e relatou, ela pediu que a turma então construísse um texto a partir do relato do aluno. Então ela começou a trabalhar o português dentro da realidade do que ele contava, né? Durante a fala dele, ela notou o problema, já a palavra, o pó de balão apareceu no primeiro dia. E então, de uma necessidade que era. A professora de biologia, ela já tinha pesquisado por que, que as plantas onde tem olaria não cresce muita vegetação em torno da olaria. Ela estava na especialização dela, ela pesquisou isso, né? E é engraçado que o pó de balão é um ótimo adubo. Mas também é região que mexe com... tem muito pó que vai caindo sobre, né? Durante o processo de fabricação de tijolo, vai caindo em volta, se atrapalha o crescimento das plantas em torno. Então ela foi começando ele contou do pó de balão, ela já trouxe para a aula de biologia, né? Na aula de biologia ela lançou o desafio de como fazer casas sustentáveis para uma loja que não poluísse, porque nas olarias tem fornos, né? E aí emitem gás carbônico para a atmosfera e tal. Já começou uma discussão sobre a poluição, quais seriam fontes alternativas ao tijolo, dessa forma, né? Outro fato também, na aula de geografia, na região tem pessoas que vêm do Nordeste, vêm de Pernambuco, vêm da Paraíba. Como é a chegada desse pessoal até a região deles? Como é que eles são aceitos? Aí a descoberta que esse pessoal faz o serviço mais pesado da olaria, enquanto os moradores locais também fazem serviço, mas já com tratores, com maquinário, né? E a parte mais pesada fica com o pessoal que vem de fora. Então, a questão da migração, ela discutiu com os alunos, né? A professora de história foi resgatar como é que saiu da olaria mais simples, olaria mais moderna, como é que foi a evolução do processo. E ela, dentro do tópico Revolução Industrial, foi comparando como que as coisas iam acontecendo, né? E isso os alunos iam contando as coisas. Olha, na aula tal falou isso. E as pessoas comunicavam. Nós criamos um blog para que os professores pudessem comunicar. Esse blog foi o nosso instrumento de trabalho. Lá estão todas as nossas fotos, são mais de 200 fotos, em que os professores vão relatando, os alunos vão relatando. O blog chama Tijolo na Escola. .blogspot.com e é lá que nós temos a foto de todo o processo, né? E é isso, e foi. Então nós temos a história participando, a geografia participando, filosofia e sociologia. Eles entraram sobre a ética e nos trabalhos e a moral na fabricação de tijolos, das medidas. Quando é que uma olaria X reduz o tamanho do tijolo? Porque você compra tijolo por quantidade, é milheiro, né? Mil tijolos. Né? Só que se você reduz um pouquinho o tamanho de tijolo, 2 centímetros, afeta muito a construção de uma casa. Você tem mais tijolos. Então, a moral, entre aspas, né, a corrupção que existia no processo do tamanho do tijolo, né, o que influenciava as pessoas gastarem mais, comprando mais tijolos depois. Né? Então, a qualidade do tijolo, o que é um tijolo de primeira classe, segunda classe, o que é um tijolo bem cozido, mal cozido. Então, essas coisas foram sendo aos poucos pelos alunos e os professores foram aproveitando essas falas, né, e retomando os seus conteúdos.
E como que todo este projeto, essa questão de estudar o tijolo, de usar ele como ponto de partida, conversou com o currículo regular dessas disciplinas?
Isso. Por lei, né, no Brasil, desde a LDB, o currículo ele é flexível. Os professores podem adequar a realidade das comunidades aos conteúdos escolares, né? E essa foi a principal deixa que nós temos da lei para pesquisa, né? Nós temos no estado de Minas Gerais o CBC. Ele orienta as escolas quanto à questão dos programas curriculares, né? O que cada escola deve ensinar e tal, né? Nós vimos que os professores no início tiveram dificuldade de romper com o CBC pronto e acabado, definido, né? Para uma nova lógica. É a saída do conforto, né? Tudo prontinho e tal. Mas nós vimos o quanto que os professores gostaram de sair da zona do conforto quando eles viram que tinha apoio, né? A direção apoiava, os alunos queriam. Por que não, né? Então nós tivemos questão assim, Holanda, de o professor falava assim, ó, essa matéria aqui é do terceiro ano, eles são do segundo ano. Como que eu faço? Eu vou pro terceiro ano ou eu falo que é ano que vem, né? No ensino tradicional, essa é uma resposta comum. O que você me perguntou agora não é desse ano, é do ano que vem. Oh, isso nem é daqui, é da faculdade, né? Isso é comum nas escolas. E aí, então, a gente conversou, os professores dialogaram e eles falaram, não, eu acho que eles estão perguntando, nós podemos ir lá. E também aconteceu o contrário, de coisas que eles perguntaram e que a professora disse, nós já vimos no primeiro ano. Nós já vimos o que é gás carbônico, por exemplo, lá no primeiro ano. Mas, professor, mas quando a gente viu lá, a gente não fazia relação com as coisas que estão sendo agora, né? Então ela retomou também o que a gente chama de espiral, trabalho em espiral. A gente volta para, né, reconstruir um conceito. Às vezes o conceito não ficou bem trabalhado e tal, a escola retoma também. Então, vai para frente, volta, né? E isso acaba fazendo com que o currículo fique muito mais livre das coisas programadas certinhas e há a possibilidade das discussões em sala de aula. Muitas vezes o currículo engessado nas escolas, atrapalhe o legal da escola, que é conversar, dialogar, perguntar, né? Do que saber todo o conteúdo e não ter aplicação nenhuma.
Uhum. É, já caminhando para o fim da nossa conversa hoje, Márcio. Primeiro, uma questão. A transdisciplinaridade, projeto para o futuro, para o doutorado?
Eu recentemente apresentei esse trabalho em Portugal. E aí, lá durante a apresentação, lá, eles ficaram muito interessados no tema e tal, né? E aí, nós estamos pensando em construir um projeto de doutorado lá em Portugal. Aí, com detalhe, a professora de Portugal, a orientadora, ela quer que o trabalho seja com tijolos, aqui no Brasil, e com a interdisciplinaridade. Então, nós vamos agora para um outro caminho, que a gente está ainda construindo qual será esse caminho, né? Para uma tese de doutorado sobre isso, né? Está naquela parte agora de, inicialmente, levantar qual vai ser o nosso novo caminho, né? Ela quer conter uma tijola, foi orientadora, né? Eu abracei a ideia de primeira já, também quero, né? Quero continuar essa ideia. E como chegar agora na escola, entender mais, as pessoas entenderem mais, tal, se eu for mais agora não tão presente, como é que as coisas ficam, né? Porque eu participei ativamente da pesquisa. E agora, como é que as coisas ficam, né? Mas estamos ainda elaborando metodologia, estou nessa fase agora ainda de pensar no projeto de doutorado.
E para encerrar, essa é uma questão que a gente colocou como meta no nosso programa este semestre, de todo mundo que vier a gente fazer esta pergunta.
Uhum.
Depois de toda essa pesquisa, tudo isso que você fez na relação com a comunidade, o que é para você como professor o projeto Escola Sem Partido?
Eu sou radicalmente contra a escola sem partido, né? Eu acho que cabe ao professor assumir sua posição em sala de aula. Ninguém é neutro nesse mundo. Todo mundo tem suas posições, né? Eu sei que as minhas posições podem mudar ano que vem, né? Se novas convicções me vierem, o que eu não posso para o aluno é impor a ele o que eu penso. Mas eu posso expor o que eu penso. Impor não é diferente de expor, né? Quando o professor impõe um aluno, tem que ser assim, assim, aí eu não concordo. Mas quando o professor expõe, ele conta o porquê que ele pensa daquele jeito, né? E ele leva o aluno também a refletir por que ele está pensando daquele jeito, né? Eu acho correto. Eu acho que a escola sem partido, ela acaba levando de nós, professores, essa possibilidade de conversar com os alunos sobre o que pensamos, né? Muitas pessoas falam assim, né? Não se discute política em sala de aula, não se discute futebol, não se discute religião, sexo, né? O que eu acho, para mim, tem que ser discutido o tempo todo em sala de aula, porque é a vivência do jovem, né? No ensino médio, né? Que é a minha pesquisa e que eu trabalho, o tempo todo eles falam sobre isso, né? Então, por que não? Né? Para mim, é uma perda muito grande para o país a gente ficar sempre os professores com posições em sala de aula.
Tá certo, professor Márcio, muito obrigada pela participação nessa noite de segunda.
Ok, eu que agradeço a vocês pelo convite, Yolanda, muito obrigado. E dizer, né, que eu gostei muito da minha pesquisa, espero que ela contribua para muitos professores me pensarem em pesquisas nessa temática, né, porque os resultados são muito bons, né, e esperamos que muitas pessoas tenham sucesso também com essa metodologia interdisciplinar.